This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Pode next.
Fala galera, estamos aqui para o especial de fim do ano retrospectiva. A gente vai usar um modelo parecido com o do ano passado, que bom, o feedback que a gente teve foi bem positivo, então por que não, né? Repetir a dose.
Modelo já consagrado, acho que a gente pode dizer.
É, consagrado, acho que não dá, porque é o segundo ano, mas foi bem aceito, Então, o que a gente vai fazer é uma brincadeira com algumas datas e algumas coisas importantes que aconteceram esse ano e trazer coisas que rolaram nesse mesmo dia em algum momento do passado. Para isso, tô eu, JP. Tá, o Gustavo?
Salve, ouvinte. Salve, JP. Aqui é Gustavo Rebelo. E olha, pra quem esperava um 2021 que fosse mais quieto, eu não sei se não tá num 2020 parte 2, viu? Junto da gente aqui hoje, estamos ela, capirotóloga de plantão, arroz de festa de podcasts, Tupá Guerra.
Olá, ouvintes, tudo bom com vocês? Ah, perfeita a descrição, capirotóloga e arroz de festa de podcast. Já me disseram que eu tô tentando, eu tô com o objetivo de conquistar 24 podcasts da minha escolha, né? Então...
E pra ajudar a Tupá hoje aqui a comentar os fatos históricos, a gente trouxe ele, doutor Heitor Loureiro.
Opa, tudo bem, gente? Satisfação estar nessa mesa de bar aqui com vocês, tomando essa cerveja. Ô, Tupá, meu copo tá andando aqui. Será que algum dos seus capirotos escapou?
Ó, eles estão animados, assim, com o final do ano, coisa festiva, etc. Eles gostam de podcast. Pode ser, às vezes ele só quer um golinho.
Vamos dar o golinho, então, né? Recusar a cerveja não dá.
Maravilha. Então, Gustavo, vambora que tem muita coisa pra falar.
Vambora que o tempo urge, JT. Ouvintes do Podnext, aqui é o Gustavo Rebelo passando para lembrar você, ouvinte, que gosta do nosso trabalho, do nosso projeto, você que nos acompanhou durante esse ano e quer ver esse podcast indo ainda mais longe e quer nos apoiar. Você pode fazer isso através do Podnext Confidencial na plataforma da Hotmart Sparkle. Para maiores informações, acesse o podnext.com/assine e lá você vai encontrar todas as informações. Você terá 30 dias de graça para experimentar, podendo cancelar a hora que você quiser. Enquanto isso, você aproveita os conteúdos inéditos que não vão parar durante as férias. Então, por exemplo, se a China acordar o Godzilla, se alienígenas atacarem Moscou, só a galera do Podnext Confidencial vai ficar sabendo, né? Enquanto a gente tiver de férias da temporada regular do Podnext. Então, repetindo para você, o podnext.com/assine. Agora, aqueles que preferem nos ajudar diretamente, vocês podem fazer isso através do Pix, mandando um Pix para contato@opodnext.com e, claro, serão também muito bem-vindos. Valeu!
E meu amor não será passageiro, chamarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar.
Então vamos lá, mês a mês, com algumas coisas importantes que aconteceram. E o ano já começa com uma das grandes histórias de 2021, que foi a movimentação para tentar evitar a posse do Joe Biden, conspiração patrocinada por um monte de gente que ainda está se desvendando, um caos total em Washington DC com o ataque dos malucos e chifrudos ao Capitólio, ao Congresso americano. Mas não deu, né? Porque no dia 20 de janeiro, Joe Biden foi de fato inaugurado como 46º presidente dos Estados Unidos.
JP, esse assunto a gente não comentou na época, porque a gente ainda estava de férias, mas um resumo do que aconteceu desde o dia 6 até agora, só para ilustrar aqui para o ouvinte, pelo menos 719 pessoas nesse exato momento foram indiciadas. Atualmente, 129 fizeram acordos de, que eles chamam de confissão, né? Porque, né, se assumiram culpados e tal, estão presos, alguns já estão cumprindo pena, inclusive. Mas dessa galera que está cumprindo pena, nenhuma foi sentenciada a mais de 41 meses e ninguém foi condenado por insurreição ou, conspiração para derrubar, entendeu? Nada desse tipo. A galera que está sendo condenada foi condenada por invasão ou vandalismo.
Mas o Bannon ainda tem chance.
Steve Bannon é outra parada, vai ficar pro ano que vem.
É, isso aí. E no passado, Gustavo?
É isso aí, JP. No dia 6 de janeiro, só que de 1809, também rolou uma invasão. Só que foi durante as Guerras Napoleônicas, um episódio que ficou conhecido como a Invasão de Cayenne, por tropas britânicas, portuguesas e brasileiras.
A invasão de Cayenne, ou Guiana Francesa, como a gente vai conhecer depois, ela é curiosa, né, Gustavo? Porque, na verdade, é uma vingancinha de Dom João, que havia sido expulso de Portugal, por assim dizer, e fugido para a colônia americana de Portugal, né, a.k.a. Brasil. E aí ele resolveu, de pirraça, invadir um território francês ao norte do Brasil, que é a Cayenne, e um território espanhol, entre aspas, estou fazendo aqui aspas voadoras, que é a Banda Oriental, depois Cisplatina, depois Uruguai, né? Afinal de contas, a Banda Oriental era a colônia espanhola e a Espanha estava ocupada por Napoleão, com seu irmão, inclusive no governo da Espanha. Então, a invasão de Cayenne, ela tem esse contexto de uma espécie de revanche de Dom João por ter sido obrigado, junto com o restante da família real e da corte portuguesa, a vir para o Rio de Janeiro. E essa questão, a Cayenne vai ficar ocupada até a derrota de Napoleão e o Congresso de Viena. É o Congresso de Viena que tem, a gente sempre lembra do Congresso de Viena como uma questão do redesenho das fronteiras europeias pós-derrota napoleônica, mas também tem uma importância, inclusive, no reconhecimento da independência brasileira pelos demais países europeus, etc, etc.
Eu adoro essa passagem, porque é bom lembrar para as pessoas que tropas brasileiras já invadiram o território francês, né?
Ah, muito bom.
Não, e aliás, tem uma outra questão, né? Essa é a segunda invasão brasileira mais divertida de um território francês, né? A primeira não aconteceu, que era a Operação Cabralzinho, bolada pelo Jânio Quadros, justamente ali no contexto da Guerra da Lagosta, nos anos 60, né? É porque ele meteu aquele louco da renúncia e caiu antes disso acontecer, mas o Brasil, pasmem, tinha planos de invadir a Guiana Francesa nos anos 60, né? Ia ser uma parada meio Malvinas no final da ditadura argentina, mas ia ser divertido.
Beleza.
Puxando então para 31 de janeiro, no Vietnã, o presidente, que eu não tenho a menor ideia como é que fala esse nome aqui.
Nguyen Phu Trong.
Bom, obrigado, Gustavo. Ele é reeleito para um terceiro mandato. Cada mandato lá tem 5 anos e ele é o secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã.
Ele entrou aqui nessa data porque o Vietnã, existia muito debate no final de 2019 como seria o próximo governo do Vietnã, se estaria mais alinhado ao governo chinês ou se estaria mais alinhado ao governo americano. Acabou aí que o nosso amigo Nguyen vai continuar fazendo o que ele já estava fazendo, que é ser a Suíça da Ásia. Não dou bola nem para um nem para outro, mas vamos trabalhar juntos. Agora, no dia 31 de janeiro de 1946, a República Democrática do Vietnã lançava o Dong, a moeda que viria a substituir a piastra da Indochina.
É interessante que a piastra, né, é a moeda colonial do Vietnã, e o Vietnã está passando em 46, está começando a tirar essas amarras coloniais e, enfim, e o que vai acabar gerando a guerra do Vietnã lá para frente e depois a reunificação do Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. E então o Dong acaba sendo a moeda desse momento, né? Ela continua circulando, na verdade, até hoje no Vietnã. Então até hoje você pode ter Dongs. É claro, ele começou a circular primeiro no Vietnã do Norte e depois no Vietnã do Sul.
É, isso que eu ia comentar, Tupã. A unificação da moeda no Vietnã do Norte e do Sul só vai acontecer em 78.
Mas mantiveram o Dong,
porque
Até porque é um grande nome pra moeda.
Sim. E quantos paus você tem na sua carteira? É literalmente isso que eles estão dizendo.
É, não, e a curiosidade é que Dong é basicamente o material do que a moeda é feita.
Melhor aí.
Significa bronze, basicamente.
Ah. É, como... Como plata, né?
Isso.
Prata.
É, pratas, é. Quantas pratas você tem na conta? É.
Mas que beleza, fevereiro, fevereiro, vem carnaval, vem carnaval.
Bora então pra fevereiro, logo no dia primeiro, foi quando aquela moça fazendo aeróbica lá na frente da rua, passaram os tanques e rolou um golpe de Estado em Mianmar, que removeu a Aung San Suu Kyi do poder e restaurou o comando militar. Porra.
Falamos desse assunto no Podnext, episódio 45, Mianmar. A gente não falou só do golpe, a gente falou também de Rohingya e outras coisas também, né? Agora, no dia 1º de fevereiro, só que de 1713, o Kalabalik, ou a Escaramuça de Bender, ela resulta da ordem do Sultão Otomano de que seu convidado indesejado, o rei Carlos XII da Suécia, fosse expulso do Império após derrotas na Rússia.
Rolês aleatórios, né? Na verdade, os suecos estavam brigando com os russos, né? Até aí, terça-feira. E numa retirada dos suecos, esse enfrentamento com as tropas russas, eles foram parar no Império Otomano. Uma coisa que a gente esquece, né? O Império Otomano é uma potência europeia. É, e a principal parte do Império Otomano, porção do Império Otomano, é a sua porção europeia, o que a gente chama hoje de Balcãs. É. E nesse sentido, ficaram ali meia dúzia de suecos perdidos nas franjas do Império Otomano. E chegou uma hora que o sultanato falou: cara, vocês estão fazendo o que aqui, né? Vocês deu fora daqui. Só que esses suecos estavam bem chateados com a situação e resistiram bravamente, né? E foi uma luta ali de poucos suecos contra muitos otomanos, né? Lógico que, ao final das contas, eles foram derrotados e expulsos, mas os suecos deram trabalho. Né? Lembrando que os suecos, assim, eles têm uma tradição, né? Ou os vikings, né? Se quiserem, uma tradição de rolês aleatórios, né? Ah, inclusive sendo guarda-costa de imperador bizantino, fazendo a guarda também do pessoal lá em Bagdá, numa determinada época, então eles têm essa tradição também.
Inclusive isso que o Heitor falou tá retratado naquele documentário com o Antônio Bandeiras, o 13º guerreiro.
13º, mas na verdade é o contrário, porque ali o que a gente tem é um árabe, se eu não me engano, que sobe pra atual Rússia.
Sim,
né?
Sim.
E aquele personagem é real, né? Isso que é curioso. É realmente um viajante árabe e tal.
É, que escreveu, inclusive, relatos muito interessantes para historiadores. Sim. Até hoje.
Bora, então, para 13 de fevereiro. Na verdade, um intervalo entre 13 e 17. Quando uma grande tempestade aqui nos Estados Unidos causou muito dano, principalmente no Texas e subindo ao norte, deixando a galera sem energia. No Texas, em específico, isso foi muito, muito ruim, muito pesado.
E muito simbólico, JP, inclusive, que rolou por conta desse episódio aqui. A gente gravou, né, o episódio 47, Eurotrip, do Podnext, que ficou icônico, ficou marcado, que tem uma pessoa lá que canta. Mas no dia 13, o dia 13 de fevereiro de 1692, rolou o massacre de Glencoe. E quase 80 McDonald's da região de Glencoe, na Escócia, foram executados.
Não restaurante, né?
Exatamente. Tá. Tem um trocadilho intencional, realmente. Esses 80 McDonald's foram executados na manhã por não terem julgado fidelidade ao novo rei, o Guilherme Orange.
Pois é, esse massacre é um momento interessante da história escocesa. Ele acontece posterior à revolta dos Jacobitas, né? Que seria a revolta do pessoal das Highlands, e que eles estão, então, indo contra os monarcas e se revoltando lá. Eles perdem, assim, mais ou menos em 1690, eles já não eram, assim, uma grande ameaça, assim. Mas ainda tinha algumas pessoas lutando, como vocês podem perceber pelo fato.
Tupá, era mais a ideia de que eles iam pegar os McDonald's aqui pra ser exemplo, né? Que eles iam falar, vocês têm que reconhecer o Guilherme de Orange e acabou, porque não tem outro pra ser rei.
Isso. Só que, assim, um dos problemas desse massacre é que, embora tenham acontecido outros massacres semelhantes na história, especialmente da Escócia e tudo mais, pro final do século XVII foi um massacre muito brutal pro que se estava acostumado, assim. E ele foi investigado, ele foi... Teve os jornais de Paris e um monte, teve uma comissão que foi colocada para investigar. Tem muita dúvida sobre o que que... Quantas pessoas efetivamente morreram, como que elas morreram, porque foi bem confuso, mas isso, esse fato acaba fazendo muito parte também da construção da própria identidade escocesa, né? Os Alkilt, o tartan, tudo isso, todo esse imaginário da identidade escocesa também está relacionado a esse massacre.
Legal. Quer dizer que o William Wallace não usava kilt?
Não usava kilt.
Disso ela entende, essa parada de história de, como é que é? Vestimentas históricas, etc. Isso. É a especialidade da Tupã, cara. Olha isso.
Disso eu gosto muito, entendo bastante.
Mel Gibson.
Mel Gibson. Não usava kilt e não se pintava de azul, né? Quem se pintava de azul era outra galera. Agora,
minha vida é uma farsa. Vai, segue, JP.
Dia 25 de fevereiro, um dia depois do meu aniversário, os militares armênios pediram a renúncia do atual primeiro-ministro, o Nikol Pashinyan. Isso porque ele acusou os militares de uma tentativa de golpe.
Eu só queria pontuar, antes de passar mais para a data histórica, JP, porque a gente falou bastante de Armênia esse ano, a gente falou inclusive o episódio 50,
Primeiro trimestre a gente falou bastante.
A gente falou o episódio 50, o caso Pashinyan, a gente trouxe um tal de Heitor Loureiro para comentar. Depois a gente falamos mais de Armênia no episódio 63, sobre reparações, só que a personalidade daquele programa acabou sendo o Nikol Pashinyan, porque na época ele ofereceu trocar o filho por prisioneiros de guerra, uma coisa assim medieval, e, enfim, só pra pontuar isso daí. Agora, vamos falar de 25 de fevereiro, só que de 628, porque o Khosrow II... O último grande chá, espero ter pronunciado o nome dele certo. O último grande chá do Império Sassânita, o atual Irã, ele foi derrubado pelo seu filho, o Kavad II.
Pois é.
Por falar em pai dando trabalho para filho, né?
Não, é interessante porque o Khosrow II,
Khosrow, isso.
Ele é considerado como o último grande imperador sassânida, né? A gente acaba não estudando tanto o Império Sassânida, mas foi um império muito importante. É o grande último imperador porque ele é o último a ter um mandato efetivamente longo antes da conquista muçulmana do Império Sassânida. E hoje em dia as pessoas, né, se confundem muito, Irã, muçulmanos, etc. Mas é sempre interessante lembrar, né, que os iranianos têm toda uma outra tradição que vem de outras coisas, e eles foram conquistados em algum momento por muçulmanos, então religião, cultura, etnia, tudo isso, várias coisas separadas.
Você pôs o Império Persa do, né, do que a gente viu em em luta com o espaço, isso é bem depois, né?
Isso é bem depois. Mas eles usam muito referências do Império Persa, entende?
Uhum.
É bem interessante, porque os sassânidas, eles misturam bastante de filosofia grega e de uma tradição grega. A gente pode agradecer os sassânidas, inclusive, por muito dessas de traduções e coisas que foram preservadas dos gregos. Mas, ao mesmo tempo, eles misturam isso com as questões do Império Persa. E, então, as imagens, as vestimentas, tudo isso resgatando esse passado glorioso do Império Persa.
A gente costuma tratar como Império Persa uma série de dinastias e reinados que não necessariamente se identificavam o tempo inteiro como um contínuo político, assim. Então tem várias dinastias que são basicamente impérios novos, né? Da mesma maneira que os otomanos não são o mesmo império que eram os seljúcidas, ainda que sejam turcos. E o Khosrow II, né? O KH é como R, né? E esse W é o som de V. Ele é, como a Topa falou, né? É o último grande chá do Império Sassânida, que é a última dinastia persa até os Pahlavi, antes da Revolução Iraniana. E só um título de curiosidade também, o Khosrow, entre todas as suas esposas, tinha uma que chamava Shirin. A Shirin, ela entrou para a tradição persa como uma armênia. Na verdade, ela não era, né? Mas era nobre dizer que era uma das esposas era armênia, portanto, ela entrou assim para a tradição. Mas tem um filme do Kiarostami muito bom, para mim, o melhor filme do Kiarostami, que chama Shirin. Quem quiser a indicação, eu recomendo. Aí, outro ponto importante, né, Tupá, sobre os Sassânidas, é a valorização do zoroastrismo. Eles pegam o zoroastrismo justamente como um elemento autóctone, né, e próprio, e transformam numa religião oficial dos iranianos ou dos sassânidas. E essa tentativa de pegar essa religião com a religião de Estado para também demonstrar poder a partir dessa religião e colocar os reinos vassalos aos sassânidas como reinos obrigatoriamente zoroastristas, né? E também, inclusive, com a Armênia vai ter uma treta nesse sentido.
mais água de março, fechando o verão. É promessa de vida no teu coração.
Aí a gente pula pra março. No dia 20, quando o presidente turco, o figura Erdogan, anuncia que está retirando seu país da Convenção de Istambul. Não deixa de ser pitoresco.
O Erdogan foi destaque diversas vezes no programa, JP, mas particularmente aqui a gente vai citar ele no episódio 54, que foi sobre a questão das drogas, mas não é, é ele não foi a pauta quente, obviamente, porque ele estava no destaque na economia, ele foi a pauta da Isa.
Pensei que você ia falar que ele não era porque ele tava drogado, não era
não, por isso. Não é porque ele é uma droga também. Mas a Isa destacou lá em março, olha só, no episódio 54, quando o Erdogan mudou o comando do Banco Central da Turquia e falou, ah, eles vão fazer isso, isso, isso e vai dar ruim. O que aconteceu? Deu muito ruim. Deu muito ruim. A lira, salvo engano, desvalorizou aí 40% durante o ano. A inflação dos caras está em torno de 20%. Enfim, a economia da Turquia está o caos e tem boas chances de mudarem o governo eventualmente, se o Erdogan deixar, né? Mas no dia 20 de março de 1815, depois de escapar de Elba, o Napoleão entrou em Paris com um exército de 140 mil homens e mais uma força voluntária de quase 200 mil, iniciando aí o governo de 100 dias.
Napoleão provavelmente que é o segundo personagem histórico que mais odeia um Elba depois de Fernando Collor de Mello.
Essa eu não vi.
Corretamente.
Correto, tá ótimo. Eu não tem mais o que comentar, vamos embora.
Acho que é isso.
No dia 23 de março, o navio Ever Given aprontou uma confusão sem tamanho. E o Gustavo explicou bem porque na época, né, que aconteceu a barbeiragem, mas ele virou e travou o canal de Suez. Era até um cheirinho dessa confusão de infraestrutura que a gente tem hoje, né? Porque naquele Pode momento teve uma falta de alguns produtos, mas isso foi um prelúdio, foi uma introdução à confusão toda que a gente vive.
É isso aí, episódio 52, tiro, porrada e bomba. Olha só, dia 23 de março, só que de 1888, na Inglaterra surgia a Football League, a mais antiga liga profissional de futebol do mundo, e os clubes se reuniam para jogar pela primeira vez.
Obrigado, ingleses, por ter inventado o futebol. A gente assume a partir daqui. Vocês não precisam dar nenhum outro tipo de contribuição para o esporte, porque mesmo porque na seleção inglesa tem o quê? Quantos anos aconteceu isso aí? 100 anos, que não é muito mais relevante o futebol mundial.
É, por aí.
Mas assim, tirando o clubismo, né, e o deboche, lembrando também que os ingleses por muito tempo não competiram na Copa do Mundo da FIFA, né? Porque consideravam a Copa do Mundo uma competição paralela, né? Afinal de contas, o esporte era deles e o que valia era a competição feita ali pelas seleções do Reino Unido e da vizinhança, né? Engraçado também, né? Porque aí até hoje a Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte jogam separado a Copa do Mundo de futebol, né? Não jogam como nas Olimpíadas, que é o Reino Unido.
Essa época, na verdade, rolou foi quando rolou a separação de fato do futebol do rugby. Porque antes não havia uma regra pro jogo. Em cada lugar se jogava de uma maneira. Aí os caras resolveram sentar e falar, não, vamos profissionalizar essa parada. Só que eles não chegaram a um acordo de como o esporte deveria ser jogado. E aí teve o rompimento de quem queria jogar mais pro tipo do futebol e quem queria jogar mais pro tipo do rugby.
É, a gente vê aí que os ingleses estão há muitos e muitos anos inventando esportes pro resto do mundo ganhar deles, né? Porque...
isso aí.
É isso aí.
As estrelas brilhavam mais forte no mês de abril e as palavras cantadas cantavam...
Abril, então. No dia 19, um tem a ver com o Dia do Índio, mas o Raul Castro, né, irmão do Fidel, renunciou, e tu bota um entre aspas aí se quiser, ao cargo de primeiro secretário do Partido Comunista Cubano, passando a bola pro Miguel Díaz-Canel, mas ficando tipo assim num conselho, né, que eles criaram. Isso encerrou mais de 62 anos do governo estar na mão de um dos irmãos Castro.
Isso, e a gente gravou um episódio, episódio 58, falando sobre Cuba, um episódio engraçadíssimo, tá, o Tucano tá participando também, a gente recomenda bastante. Agora, no dia 19 de abril de 1770, né, falando aí que se em 2021 encerrou o casamento, em 1770 a Dona Maria Antonieta se casa com Luís XVI da França, aí um casamento, curiosamente, por procuração.
Maria Antonieta que tinha um palácio apenas para guardar os seus All-Stars.
Como nossa, todos sabem, a partir do documentário feito pela Sofia Coppola, né?
Exatamente.
Só uma questão sobre a Maria Antonieta, ela é julgada, né? Ela é considerada essa rainha do luxo e etc. E quando a gente vai estudar a história dela, na verdade, ela era, na época, considerada uma pessoa que não gostava de luxo. Ela, inclusive, questionava o luxo da corte francesa. E olha aí como que acabou indo pra história, né?
Com brioche. Um dia depois, dia 20 de abril, o Idris Deby, presidente do Chad, foi morto. É, rolaram alguns confrontos com forças rebeldes e ele, né, é tirado do cargo depois de 30 anos. E aí é uma série de coisas parecidas que vão acontecer na África no decorrer de 2021.
É isso, eu ia dizer, JP, foram pelo menos 7 golpes, golpes consolidados, vamos dizer assim, porque tentativa de golpe tiveram mais algumas, mas essa aqui foi a primeira da África, lembrando que a gente já teria registrado até então golpe lá do Mianmar e outras coisas. E foi um ano agitado, cara, foi um ano muito agitado.
Foi um ano golpista.
Foi um ano bem golpista, é. Agora, no dia 20 de abril de 1861, o Robert Lee renunciava aí a sua comissão no exército dos Estados Unidos para comandar as forças do estado da Virgínia. E se iniciava a Guerra de Secessão, que o Robert Lee dizia que ele era contra a guerra, mas ele, enfim, organizou o exército para ir lá e tentar manter os Estados Unidos no regime de escravidão.
Um cara aí que, mostrando que teve a chance de fazer uma coisa um pouquinho mais decente, né? Ele foi convidado para comandar o exército da União e desistiu e resolveu continuar sendo escravocrata.
Exatamente. Segue.
28 de abril. Abril foi quente, hein?
Uhum.
Manifestantes, né, foram protestar nas principais cidades da Colômbia. Esse é um dos assuntos que eu mais me mordo da gente não ter abordado esse ano.
Sim.
Porque a Colômbia é barra pesada e foi muito barra pesada o ano inteiro. No meio da pandemia, ainda antes de vacinação por lá e tal, o pessoal foi para as ruas enfrentando, não, o risco de ser, porque a qualidade de vida estava no chão. E foram atrás de cobrar as autoridades, né, de uma melhoria na situação em relação à saúde, ao combate à pandemia, a uma ameaça de aumento de impostos, né? E a gente sabe que o aumento de impostos, no final das contas, quem mais atinge é a população com menos renda, enfim. E principalmente, acima de tudo, a maior bandeira eram os protestos contra a violência policial, né? Que muita gente está morrendo na mão das polícias na Colômbia já tem anos. E o presidente Iván Duque é um cara mão de ferro.
É isso aí, JP. Mas falando em mão de ferro, no dia 28 de abril de 1920, a República Socialista Soviética do Azerbaijão era fundada. Heitor Loureiro, esse assunto é seu, né?
Agora vai virar o xadrez verbal, 5 horas de duração.
Então faz o seguinte, resuma para nós a formação da República Socialista Soviética do Azerbaijão em 2 minutos.
2 minutos, valendo. Lembrando que, primeiro, né, Azerbaijão é o nome histórico do norte do Irã. Né? Nós temos duas províncias no Irã hoje, Azerbaijão Ocidental e Azerbaijão Oriental. Então, basicamente, a criação de uma república do Azerbaijão é o equivalente caucasiano à Macedônia do Norte. Né? Ou seja, comprando briga com vários lugares aqui agora. Né? Ou seja, a gente tem um processo que cria-se uma república com a identidade de um povo de um território que está em outro lugar. Né? Lembrando que o Azerbaijão, ele tinha um governo nesse momento que era o governo do Musavat. que é o análogo azeri aos jovens turcos. Lembrando também que os azeris, eles têm uma ligação étnico-cultural, linguística com os turcos, né? Então tinham os jovens turcos no Império Otomano e o Musavat no Azerbaijão. E aí vem o processo de sovietização do Azerbaijão por conta dos bolcheviques, liderados por Stalin, que inclusive ganha esse apelido em Baku, né? No Azerbaijão. Na Stalin georgiano que foi mandado para lá pelos bolcheviques da Geórgia para ser o articulador da revolução em Baku. Baku é a principal cidade industrial do Cáucaso Sul por conta dos hidrocarbonetos ali do Mar Cáspio, né? Inclusive, isso tem a ver também com uma série de coisas, né? Com o zoroastrismo que eu falei mais cedo e tal. Agora, a identidade, uma identidade nacional azeri só vai se forjar de fato lá com o fim da União Soviética, lá com a independência em 1991, justamente na contraposição aos armenos pela disputa de Nagorno-Karabakh. E aí também essa sovietização do Azerbaijão vai ter um outro elemento muito interessante aí, que é a questão do Islã xiita. Lembrando que o Azerbaijão, ele é de maioria xiita, assim como o Irã. Então também toda uma questão ali da sobrevivência do Islã xiita dentro da União Soviética também é um assunto bem interessante para estudar.
Olha aí!
Muito bom! Aplausos para ele!
Então, bora para maio, que no dia 11 pegou fogo a relação Israel-Palestina mais uma vez, com também muitos protestos e ataques aéreos, enquanto o Hamas botava pilha do outro lado. Essa brincadeira durou até o dia 20.
Isso, e rendeu o episódio 59 do Podnext, né, e Gaza, que... um dos mais escutados do ano, inclusive um dos mais elogiados também. Agora, se de um lado você tem uma confusão ali no meio, no Oriente Médio, no dia 11 de maio de 330, era fundada a cidade de Constantinopla, onde também rolou muita confusão.
E rola até hoje, né?
É isso que eu ia falar, você apresentou como se fosse um contraponto.
Não.
Constantinopla nasce com uma confusão, afinal de contas é uma cidade, né, fundada por Constantino para ser a capital do Império Romano do Oriente, que é o Império Grego, é importante dizer, né, Constantinopolis. Os gregos se referiam a Constantinopla não como Constantinopla, mas só como polis, afinal de contas a única cidade que existe é Constantinopla, as outras têm que ter nome, né? Nossa. Assim como Medina na tradição árabe, né, para falar da cidade sagrada. E a gente não pode esquecer, muitas vezes a gente esquece, que Constantinopla foi a maior e mais rica cidade europeia do século IV ao século XIII. Né? Às vezes a gente fica, Londres, Paris, né, Tupá? Cidades ocidentais como se fossem, né, o que são hoje. Mas não, Constantinopla foi a principal cidade europeia, para não dizer do mundo, viu? Por séculos.
É bom lembrar que essas outras cidades, né, Londres, Paris, etc. Gente, o que essa cidade... Construir cidade em pântano era a maior coisa que os europeus faziam. Adorava construir cidade em pântano. Então não era nada de grandes coisas visitar.
Isso explica muito a Flórida.
Então, no dia 17, o grupo Discovery, ele faz um acordo para comprar o conglomerado de mídia da Warner e toda a subsidiária, AT&T, HBO e tudo mais que vem por dentro. A proposta gira em torno de 43 bilhões, mas ainda não foi concluída. Essa fusão só deve vir de fato no ano que vem.
Isso, porque a gente queria pontuar aqui, na verdade, que uma das coisas que a gente previu, né, no começo do ano, né? Em 2021 seria o grande ano de mega fusões e aquisições, então a gente escolheu essa daqui da Warner pela Discovery para ser só um exemplo e lembrar as pessoas dessa história. Mas agora, se a gente está falando de fusões, a gente tem aqui um caso de divórcio, né? Porque em 1536 era dissolvido ou era anulado o casamento do Henrique VIII com a Ana Bolena. Ana Bolena, a segunda esposa dele, né? Porque a primeira, Catarina de Aragão, ele já tinha, né, anulado, ele vai se casar mais 4 vezes e vai anular mais alguns casamentos. É uma confusão danada. Esse Henrique VIII, rapaz.
O Henrique VIII teria facilitado muito a vida das esposas dele se ele entendesse que o espermatozoide que decide se o filho é menino ou menino, né? Então, assim, isso já teria facilitado a vida. Grande parte dos problemas com as esposas dele. Claro, tem muita intriga política por trás, então quando a Ana Bolena é acusada de trair o Henrique VIII, você tem questões políticas, intrigas políticas. e brigas para tentar ver quem que consegue o poder e quem que consegue o ouvido do Henrique VIII, mas assim, o casamento deles é anulado cerca de 1000 dias depois deles casarem, então o casamento dura 3 anos, dá resultado a uma filha, a querida Isabel, conhecida também como Elizabeth, né, a Betinha primeira, que depois vai governar a Inglaterra por muito tempo. E é curioso que, assim, Ana Bolena, ela estava sendo acusada de traição, adultério e incesto, basicamente, nesse momento.
O que o Henrique VIII fazia, na verdade, né?
Isso. Ah, o incesto, acho que talvez não.
Talvez
mas
o incesto
resto...
não, tudo bem.
Mas, e daí, ela é condenada por traição pelo parlamento, só que o motivo pelo qual o casamento dela foi anulado, a gente não sabe, porque os registros foram destruídos. E a gente nunca vai saber exatamente o que foi colocado como justificativa para anular esse casamento.
Coincidência, né?
Ela perdeu a cabeça um pouco depois, né? A principal consequência da anulação do casamento é complicar a vida da Elizabeth quando para assumir, né? Se ela era legítima ou não, né? Essa que é a principal consequência disso aqui.
Até porque a Elizabeth, bom, ela é mulher e ela não é a primeira filha, né? Vamos lembrar que Henrique já tinha uma filha.
E o filho, que na verdade era de fato o herdeiro, apesar de ser mais novo, né? Mas ele morre e a confusão fica total.
Mas aí, daí a Elizabeth usa as roupas de uma forma genial para demonstrar o poder dela na Inglaterra. Mas isso fica para outro dia.
24 de maio. Outro golpe de Estado. Na África também, em Mali. Removeram o presidente Ba Ndaw e também o primeiro-ministro, Mokhtar Ouen. E, óbvio, né, instauraram um regime militar por lá, que gerou mais confusão entre eles e a região como um todo, né? E até a França, que estava envolvida na parada por ter as colunas e todo o interesse econômico que ela tem na região.
Isso. E essa história está no episódio 61, Mama África, do Podnext. Agora, no dia 24 de maio de 1940, né, falando em tentativas de golpe, o líder soviético Joseph Stalin encomendou ao agente da NKVD, o Iosif Grigorievich, que o Grigorievich executasse o Leon Trotsky. O Grigorievich, ele vai tentar armar um plano, mas ele vai ser mal sucedido nessa tentativa de pegar o ex-revolucionário russo em Coyoacán, México.
Esse momento, né, muito interessante da história mundial, em que a gente vai passar a ter intrigas e amizades, e Trotsky, amante da Frida Kahlo, e o Diego Rivera, e tudo mais, tudo junto, misturado. E, infelizmente, Trotsky... Esse plano e esse ataque é mal sucedido, mas ele acaba sendo assassinado, sim, posteriormente. E a Frida Kahlo acaba sendo presa nesse rolo todo aí, acusada de comunismo e tudo mais. O que, enfim, né? Ela era comunista, gente. Caso, né?
Mas não é motivo de prisão também, né?
É óbvio, né? Ela só desse tempo.
Teu abraço é calor no fim.
Vamos para junho, dia 13, quando lá em Israel, enfim, conseguem tirar o Bibi Netanyahu do cargo. Quem assume, então, como primeiro-ministro é o Naftali Bennett e como primeiro-ministro suplente, o Yair Lapid.
Isso, nessa história, na verdade, a gente não falou ela no programa, a gente falou delas no Podnext Confidencial, né? O follow-up do episódio.
Mas a gente falou tanto de eleição do Israel ao longo do tempo que é como se tivesse falado.
Era redundante, então acabou indo pro follow-up do episódio 61. Agora, falando em finalmente se ver livre de um encosto, no dia 13 de junho de 313, após decisões do Edito de Milão, assinado por Constantino o Grande, a liberdade religiosa era garantida em todo o Império Romano.
A gente já está vendo o Império Romano tentando, de alguma maneira, se manter vivo, né? Daí ele vê que tem uma seita do judaísmo ali numa quebrada chamada Palestina, que está fazendo cada vez mais sucesso. E em 13 de junho de 313, o Constantino, então, ele faz esse édito, que é um édito de tolerância. Tá? Isso aqui ainda não é a transformação do cristianismo como uma espécie de religião oficial do Império Romano. Isso vai vir mais à frente.
Vamos para o dia 20 de junho, como eu falei antes, o atual e anterior primeiro-ministro da Armênia, o Nikol Pashinyan, venceu a eleição por lá, com 54% dos votos e se manteve.
Aqui eu só vou fazer uma pergunta, Heitor, o Nikol continua com essa bola toda aí, maioria absoluta de aprovação?
Na falta de opção melhor é o que tem, né? Essa aqui é a questão. É porque... É, mas é uma situação muito... Né, não tem nem segunda via lá, quanto mais terceira. Então os caras estão numa da tipo... A gente, ou a gente volta pra oligarquia pós-soviética mafiosa, truculenta e violenta, ou a gente fica com esse incompetente aqui.
Mas isso é uma situação global. Né? A falta de boas opções políticas é uma situação global. Inclusive, a gente fez um programa sobre isso, sobre os problemas da democracia.
Sim, sim, isso é verdade. Olha só, no dia 20 de junho, só que de 1837, né, falando em se manter no poder ou assumir o poder, a rainha Vitória assume o trono britânico. E eu tenho um comentário aqui rapidinho, que é só pra dizer que a rainha Vitória ela vai continuar no poder por quase 64 anos.
Exato. E a Rainha Vitória que perdeu recentemente o trono de a monarca mais longeva, né, que governou por mais tempo o Reino Unido, porque hoje em dia Elizabeth Betinha tá já há 69 anos governando o Reino Unido, vejam vocês.
É que é imortal, é complicado, né?
Pessoa... É, pois é. Mas é interessante, a Vitória assume o trono com 18 anos, vocês pensem aí a pequena responsabilidade. Ela vai se casar com o Albert, que reza a lenda, foi um casamento arranjado que deu muito, muito certo, tanto é que eles tiveram muitos filhos, e ela vai ser mais tarde conhecida como a avó das monarquias europeias, porque os filhos dela basicamente se espalham por tudo que é monarquia na Europa.
E vão arrumar uma guerra mundial, né?
Ah, é, pequeno detalhe.
Pequeno detalhe.
É, 87 bisnetos, né? São 42 netos, 87 bisnetos. A Primeira Guerra Mundial é basicamente um Natal com uma briga de discussão política ali.
É, contra quem nunca.
Vocês verem como que é quando a sua família... Quando você é rainha, o que acontece de ter família?
É, o problema é que os primos têm exércitos, né? Mas fora isso, é igualzinho o Natal da família.
Seu primo é um já é ditador tirânico lá no... Então,
Não, inclusive, esse é um dos principais motivos, se vocês olharem ali no período da Primeira Guerra Mundial, o czar da Rússia e o rei da Inglaterra, eles são basicamente a mesma pessoa, assim. Eu acho que se trocasse de roupa e dissesse que um era o outro, as pessoas acreditavam.
Aí no dia 28 de junho, mais uma confusão na África e uma que tá durando até agora e sei lá quando que vai acabar.
Sim.
Né? Lá na Etiópia, a Força de Defesa do Tigré tomou a capital. E isso logo depois que o governo etíope tinha declarado um cessar-fogo.
É, tá uma confusão danada e a gente não vai saber o que vai acontecer nessa área aí de chifre da África, Etiópia, Eritreia, etc. Porque justamente agora o governo proibiu qualquer, como é que fala, canal de mídia, etc. de transmitir o que tá rolando lá. Ou seja, o bicho tá pegando pesado. Que não pode passar na TV do mundo, né? É, e eu ia pontuar que a gente falou de Tigré, só que lá em 2020, no episódio 38. E, enfim, felizmente, ou infelizmente, a gente vai só saber o desfecho desse negócio em 2022. Agora, no dia 28 de junho de 1651, rolava a Batalha de Beretético entre a Polônia e a Ucrânia. Vamos ver se agora eu pego esses dois historiadores aqui, vamos ver.
Não, pra mim isso aí é o meio campo da seleção da Ucrânia, do fazer ali parceria com o Shevchenko.
Eu acho que é interessante, assim, dessa batalha, né? A gente tá falando de uma batalha de 1600 e tanto, é mostrar como esses territórios são disputados há muito tempo, por diferentes monarquias, por diferentes governos e por diferentes povos, né? Então, essa batalha foi travada ali entre os cossacos ucranianos e...
Os tártaros.
Os tártaros que estavam aliados e contra o exército polaco... do rei João II, enfim. Não conheço super a fundo, obviamente, essa batalha, mas eu acho que é interessante para demonstrar como tem alguns territórios que são territórios disputados, em geral, porque eles são rotas comerciais interessantes ou porque eles são muito centrais, né?
Eu só ia dizer rapidinho que isso foi uma das maiores batalhas campais aí do século XVII. Ela durou 9 anos e morreram do lado ucraniano 30 mil pessoas, do lado polaco 700.
Pense!
Acho que era julho de 83. Eu sempre esqueço.
Vamos pra julho! mês de férias, mas de férias na geopolítica não teve nada. Logo no dia 7, o presidente haitiano, o Jovenel Moïse, o rei das bananas, foi assassinado em casa. E a gente ficou devendo também um programa sobre Haiti. E de repente a gente faz esse programa em 2022.
É isso aí, JP. Agora, falando em mortes, no dia 7 de julho, só que de 1865, 4 dos 8 conspiradores no assassinato de Abraham Lincoln eram enforcados. É, só para olhar aqui na minha colinha, eram o Lewis Powell, o David Herold, o George Azerod e a Mary Surratt, que era a dona da casa onde eles se reuniam para fazer as conspirações.
Fica emprestando a casa para os outros fazerem conspiração, isso que dá.
Tá vendo só?
É, eu acho interessante, né? Ela era dona da casa, provavelmente ela ajudou na conspiração, gente.
Ah, só sim.
Porque às vezes, né? Não se reconhece muito. Tipo, ninguém é mulher. O que ela sabia fazer?
Ninguém é santo nesse mundo.
Mas não foi usando a tecnologia da Pegasus que ele descobriu essa conspiração. Isso aconteceu no dia 18 de julho desse ano, quando veio à tona uma série de notícias sobre o uso desse software para investigar e...
Espionar mesmo.
Espionar, a vida de pessoas.
O zap da galera.
De indivíduos, exatamente. Que é o caso Pegasus.
E contamos essa história no episódio 69, Pegasus, Unicórnios e Lendas. Já no dia 18 de julho de 1650, falando em conspirações, tá aí, ó, Robert Levins, um monarquista inglês, era enforcado em Londres pelas forças parlamentares como espião.
É, inclusive, assim, aparentemente tinha bastante prova de que ele era espião, ele aparenta ser efetivamente um espião, e a gente tá aí.
Do Charles II, do rei Charles II.
Isso. E ele foi, ele teve um julgamento, ele foi sentenciado, e eu acho que é até esquisito, às vezes as pessoas ouvem, mas ele era monarquista e ele foi enfocado em Londres. Vamos lembrar que a Inglaterra teve um período, né, então, que defender a monarquia como a forma principal de governo não era exatamente a questão. A gente tem aí também conhecida como Guerra Civil.
Dia 19 de julho foi quando Jeff Bezos, você conhece pelo ser o dono da Amazon, mandou pro ar o seu foguete fálico. E lá dentro tava ele mesmo. E tava com ele o seu irmão Mark. E mais um camarada chamado Oliver Damon. Que tinha apenas 18 anos. E se torna então o mais jovem aí pro espaço. E também o outro sujeito, que acabou sendo o mais velho até hoje. Aos 82 anos. O Wally Funk, que já tinha ido como membro da Mercury 13.
E a gente conta essa história no episódio 68, Ao Infinito e Além, que contamos com a presença de Pedro Palota. Agora, JP, falando em estrelas, ir para as estrelas, chegar mais perto das estrelas, no dia 19 de julho de 1947, nascia Brian May, cantor, compositor inglês e guitarrista, produtor e de quebra PhD em astrofísica do grupo Queen.
Que me lembra muito Isaac Newton.
Isso, fora isso.
Predestinado.
Bora então pro dia 23 de julho, quando enfim tem início as Olimpíadas de 2020. Lá em Tóquio, adiadas por causa da pandemia, sem público, os jogos aconteceram de uma forma esquisita, né? Porque as imagens todas mostravam lá logo com 2020, mas é 2021. Ficava uma coisa meio confusa, mas os compromissos econômicos falaram mais alto e os jogos aconteceram.
É. Tinha que vender os cacarecas encalhados. É, a gente não falou exatamente dos Jogos Olímpicos, mas a gente falou alguns destaques durante o ano. Por exemplo, no episódio 70, a gente destacou a Raíssa Leal, fadinha do skate, agora mega fadinha do skate. E no episódio 71, a gente contou a história da Kristina Tsamonoskaya, ela que saiu fugida do Belarus, não poderia voltar para o seu país de origem, se mandou do Japão e agora mora em Varsóvia. Agora, no dia 23 de julho de 1319, uma frota de cavaleiros hospitalários obtém uma vitória esmagadora sobre uma frota dos Aitidini, no Largo de Chios. O que é essa história, Tupá?
os Aedines, né, que era um principado que ficava ali na, nessa região, foi um dos beyliks da Anatólia, ou então pode ser um dos principados da região da Anatólia. Eles tiveram, eles dominaram essa região entre 1308 e 1426. Eles acabam sendo incorporados posteriormente ao Império Bizantino, mas nesse momento aí eles estão sofrendo essa grande derrota pelos cavaleiros hospitalares, que eram era um grupo de templários, basicamente, que estavam aí. E é o motivo pelo qual a gente chama hospital de hospital, é essa galera.
Há quem diga que agosto é um mês que traz desgosto.
Beleza. As Olimpíadas, né, foram para dentro de agosto. Elas terminam no dia 8 e no dia 15. Aí, respeitando o espírito olímpico, né, o Talibã esperou o dia 15 para avassaladoramente invadir e ocupar Cabul.
Sim. Sim, justamente faz parte desse rebranding do Talibã, para quem quiser acreditar, eles são do bem agora. A gente falou de Talibã e Afeganistão nos episódios, né, o 73, especial Talibanistão, um dos mais ouvidos, inclusive, desse ano, e no episódio 75, quando a gente foi falar de outros grupos terroristas que ainda estão nessa região e ainda podem aprontar muita confusão. Agora, falando em confusão, no dia 15 de agosto de 1310, a cidade de Rhodes se rendia às forças dos cavaleiros de São João, que, salvo engano, tem uma pontinha desse negócio de templário, de cavaleiro hospitalares, e esses caras vão conquistar Rhodes, né? Os cavaleiros, eles vão estabelecer um quartel-general na ilha e vão adotar o nome de Cavaleiros de Rhodes.
Foi aí que derrubaram a estátua?
Eu acho que foi muito antes.
É, foi muito antes.
Foi antes. Mas a expulsão posterior desses camaradas da ilha de Rhodes vai fazer com que eles encontrem uma outra ilha no meio do mar Mediterrâneo, um pouquinho mais distante dos otomanos, que não ficariam enchendo o saco ali, que é a ilha de Malta.
Dizem que é um paraíso lá.
Bora pro dia 30 de agosto. Foi quando, né, em decorrência do avanço do Talibã, os Estados Unidos, né, que já tinham anunciado a sua saída do Afeganistão, concretizaram de fato. Né, eles estavam ainda controlando o aeroporto de Cabul, evacuando todo mundo que eles, né, quiseram ou conseguiram evacuar naquele momento. E nesse dia, então, se encerra um ciclo de 20 anos em que eles ocuparam aí o país.
Exatamente, JP. Já no dia 30 de agosto do ano 70, o imperador Tito terminava o cerco de Jerusalém após destruir o Templo de Herodes.
Então, só uma... Ele ainda não era imperador aqui.
Ah, perdão. Perdão.
Tito, que é o segundo imperador da dinastia Flávia, ele é um dos flavianos, né? Nesse momento, em 30 de agosto de 70, quem é imperador é o pai dele, o Vespasiano. E Vespasiano, ele é apontado imperador quando ele está justamente lutando contra os judeus na primeira revolta, reconhecido como a primeira revolta judaica. Ele volta para Roma e deixa Tito como responsável pela essa conquista. E Tito faz uma coisa que era muito incomum para os romanos. Ele queima e destrói o templo dos judeus. Os romanos não tinham uma tendência a não destruir necessariamente as religiões e os símbolos religiosos dos locais que eles conquistavam. Lembrando que Jerusalém já era governada pelos romanos, né? Eles estavam se revoltando contra esse domínio romano, mas não era uma nova conquista. Tito destrói o templo, a partir daí o templo jamais é reconstruído, e isso vai fazer uma mudança estrutural enorme dentro da forma como o judaísmo se estrutura. Pensa que todas as questões judaicas, elas eram resolvidas e tudo acontecia no templo. A partir do momento que não existe mais um templo, você precisa repensar toda a sua religião.
Agora para setembro, 7 de setembro, epa! Dia, né? Mas internacionalmente, El Salvador anunciou que começaria a aceitar o Bitcoin como sua moeda oficial.
Isso foi debatido a esmo. Gastamos um tempão debatendo esse assunto no episódio 87. Era da cripto, né? Não só o caso de El Salvador, mas o caso, outros casos também de criptomoeda. Agora, olha só, JP. Falando em coisas alternativas ou essas coisas de pirataria, essas coisas que não são muito fora do padrão, no dia 7 de setembro de 1695, o Henry Avery, ele realizava um dos ataques piratas mais lucrativos da história, com a captura do grande navio mogol, o Ganges e Sawai. A gente está falando de mogol porque a gente está falando aqui de uma região da Índia, né? E em resposta, justamente, o imperador daquela região, o Aurangzeb, ele vai ameaçar e a encerrar todo o comércio inglês na Índia, né? Naquela parte do mundo.
Boa sorte.
Exatamente.
Bora então pro dia 20 de setembro, quando rolou uma das eleições mais inúteis que a gente já teve história, né? Que foi a do Canadá, onde o Justin Trudeau chamou umas eleições antecipadas para tentar ganhar controle do Congresso e governar de uma forma mais fácil, mas não rolou e ficou tudo na mesma.
Pois é, mudou quase nada e só queimou dinheiro do contribuinte canadense. Agora, falando em decisões inúteis ou acontecimentos inúteis, JP, no dia 20 de setembro, só que de 1911, o navio postal RMS Olympic da White Star Line britânica vai colidir com o navio de guerra britânico, o Her Majesty Ship Hawk, e eles vão afundar.
Não, então, na verdade, os dois sobrevivem a essa colisão. O Olympic, ele era considerado ali nesse momento, ele foi, por muitos anos, ele foi o maior navio que ficava andando por aí no mundo. Inclusive, ele foi só desbancado por um pouquinho de tempo pelo Titanic, mas a gente sabe o que aconteceu com o Titanic, então ele voltou a ser um navio gigante.
Então foi isso que eu me confundi.
Isso. Os dois navios ficaram danificados, mas os dois conseguiram sobreviver o suficiente para serem reconstruídos e tudo mais. Eles tiveram grandes problemas, mas esse acidente é uma das coisas que começa a dizer que o design do Olympic, ou de todos os navios tipo Olympic, é um navio inafundável. Que, de certa forma, contribui para o desastre do Titanic, né? Então.
Que foi logo depois, inclusive.
Isso.
Eu fico imaginando os dois comandantes tendo que dar explicação pro Lorde do Almirantado depois. É tipo, aluno do sala do diretor, sabe? Os dois lá tendo que explicar. Como é que no oceano gigantesco os caras batem os dois navios? Mas, enfim.
É muita cachaça.
Névoa é sempre uma boa desculpa.
Iceberg.
Na dúvida, na Inglaterra, põe a culpa na névoa, né?
Pois é. 26 de setembro, outras eleições, agora na Alemanha. Foi quando o Partido Social Democrata consegue derrotar a coalizão liderada pela CDU, o partido da Angela Merkel. E agora a gente teve o desfecho com o Olaf Scholz sendo, de fato, efetivado para primeiro-ministro.
É isso aí, a gente falou das eleições alemãs nessa passagem de o encerramento do governo Merkel, passagem de bastão para o Olaf Scholz no episódio 77, Bundestag alemão, e concluímos também no episódio 89, ainda sem título, no momento dessa gravação. Agora, no dia 26 de setembro de 1580, um fato que não tem absolutamente nada a ver, pirata, corsário, etc., Francis Drake terminava sua circunnavegação de terra em Plymouth, Inglaterra. Acho que é com essa ideia de que você está encerrando o ciclo. Acho que foi por isso que eu coloquei isso na pauta.
Excelente.
Excelente. Acho que...
É interessante que essa circunnavegação que ele fez demorou aí 3 anos para ser completada, com vários e vários e vários problemas no meio do caminho. Mas, né, funcionou e o Francis Drake tem aí uma longa carreira no mar e como pirata e como político, enfim. Vários problemas.
Ao contrário da carreira do cara que comandava o Olympic e o cara que comandava o Hawk, né? Que provavelmente não arrumaram nenhum emprego mais.
Que não viraram políticos e nem eram piratas, é isso que você tá dizendo?
Exatamente.
Na traseira um plástico grudado com a bandeira do Brasil. Era outubro de 65, minutos antes. Ano 2000.
Bora para outubro, que também foi quente. Logo no dia 3, Um consórcio internacional. Quando a gente fala consórcio internacional, você acha logo que vem Covid por aí, né?
É.
Para falar de Covid. Não, mas o consórcio internacional de jornalistas investigativos e parceiros publicam um conjunto de mais de 11 milhões de documentos que expõem um caos financeiro também conhecido como Pandora Papers.
É isso aí. Podnext 80, especial Pandora. E arrematando aqui, né, falando de tentar mandar algumas pessoas para a prisão, ou então ver ações aqui de políticos, etc., problemas financeiros também envolvidos, no dia 3 de outubro de 1712, o Duque de Montrose emitiu um mandato de prisão de Rob Roy MacGregor. E você pode saber mais sobre essa história no filme de Rob Roy, 1995.
Com o... Caramba, eu vi isso, eu lembro desse filme.
É, esse filme é muito bom. Era o que a gente tinha antes de Coração Valente.
Não, como é que é o nome dele? É o... Caramba, é
foi Lianilson.
O nome
dele.
Lianilson, isso quer dizer.
Lianilson, é, que se esconde dentro de uma vaca, lembra?
Isso. Muito bom aquilo. Aquilo era muito bom.
Esse é tipo o rolê do João lá no Decréptus do... Escondeu dentro do estegossauro, sabe?
É, total.
E no dia 4, um dia seguinte, no Japão, Fumio Kishida se torna o 100º primeiro-ministro. Ele sucedeu o Yoshihide Suga.
É, exatamente, JP, a gente não falou exatamente dessa eleição, a gente falou de algumas consequências e as ligações dos políticos japoneses com a Yakuza no episódio 81, é a máfia, exato, no episódio 81 sobre Yakuza, que não tem ninjas, JP.
Pois é, isso foi extremamente frustrante, saber que não tem ninja na Yakuza.
Muito triste.
É.
Mas no dia 4 de outubro de 1958, tentando aqui fazer uma ponte com a política, era adotada o que é hoje a atual Constituição da França.
É a manobra do De Gaulle, que vai sofrer ali um problema de popularidade. E aí ele encerra a Quarta República com um regime parlamentarista e inaugura a Quinta República, que é a atual, com um regime semipresidencialista. Né? A França tem um presidente, tem um primeiro-ministro também, que é uma espécie de ministro-chefe da Casa Civil. É, mas ali uma manobra do De Gaulle, que inclusive se torna o primeiro presidente da Quinta República a partir da promulgação dessa Constituição.
Legal.
Eu ia falar que achei que você ia falar que inclusive se torna o nome do aeroporto.
Sim.
O meu pai sempre mencionava muito o De Gaulle. Parece que numa viagem ao Brasil, ele deu a declaração de que isso não era um país sério.
Sim, existe, né? Isso. Existe isso.
A ele é atribuída a frase que o Brasil é eternamente um país do futuro, né?
É.
Agora, o que é real é que ele ficou no Copacabana Palace e não tinha cama pra ele, porque ele era muito grande, 1,90 e pouco. Tiveram que fazer uma cama especial pra ele caber no Copacabana Palace.
É, a falta de TESAP na época desses problemas.
Pois é.
25 de outubro, mais África, mais golpe, dessa vez no Sudão. O primeiro-ministro Abdallah Hamdok é detido e fica em prisão domiciliar. E o presidente Al-Burhan declara, então, estado de emergência.
Isso foi assunto do episódio 84, o girão de notícias que a gente fez. A gente passou pela África e outros países, mas a gente contou essa história lá. Agora, no dia 25 de outubro do ano 1147, acontecia a Reconquista, né? Depois de um cerco de 4 meses, os Cavaleiros Cruzados reconquistaram a cidade de Lisboa, opa!
Opa! Então, é nesse processo aí de tentar reconquistar a Península Ibérica, que estava sob comando de forças muçulmanas há um bom tempo já. E podemos agradecer muito a invasão muçulmana e essa torça por várias das nossas comidas gostosas e coisas que na nossa língua.
Ok.
Isso abre caminho para mais tarde também, quando os templários são varridos da Europa, né? Eles encontram refúgio em Lisboa, onde eles tinham ainda relações, né?
Afinal, né? Tem que... Pra alguma coisa tinha que ser...
Bom, no dia 31 de outubro, e aí se estende até meados de novembro, é realizada a Conferência Anual das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP26, que a gente falou bastante e que esse ano ela foi especial em relação ao outro.
Episódio 85. No dia 31 de outubro de 1517, falando aí em mudar o mundo, né? Tivemos a reforma protestante quando Martim Lutero fixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg.
É bom lembrar que ele nem planejava fazer uma reforma, assim, e criar, fazer uma reforma protestante. Ele só estava achando, estava tentando explicar algumas coisas, ele não tinha nenhuma intenção a princípio de romper com a igreja, que na época não era conhecida, era só a igreja, não era a igreja católica, né? Mas que depois.
A gente tem na história, né, Tupá, aquela ideia da história quadripartite, que ela é partida em quatro, antiga, média, moderna e contemporânea, né? Numas datas meio absurdas que a gente fixa como marcos temporais, mas muitos autores falam que a reforma de Lutero é de fato um marco que acaba com a Idade Média e começa com um período que depois a gente pode chamar até de modernidade, se a gente quiser, né? Então é isso, ali durante o evento ele pode até ser um, né, uma coisa paroquial, mas isso é de fato algo que muda a história da humanidade.
Eu ia dizer que ao contrário da COP26, que tentou ser esse marco não sei o que lá, ficaram os projetos aí de tentar salvar o meio ambiente para 2070. Enfim, pelo menos Lutero conseguiu alguma coisa.
Novembro, então, no dia 26, a OMS convoca uma reunião de emergência em Genebra. E o assunto foi uma nova variante da Covid, uma mutação que deram o nome de Omicron.
É culpa é minha, porque no dia 23 eu tuitei, gente, tem uma nova variante aí, tal de Nu, que não acho que parece que tem problema esse negócio. Parece que a OMS leu o tweet e aí dia 26 fez esse negócio, porque foi incrível, foi, o timing foi igualzinho.
E foi um pouco depois do programa que a gente fez sobre pandemia.
Foi, né? Exatamente, a gente tinha programado, tava meio sem assunto naquela semana, falando, vamos fazer um resumão aí de pandemia, não sei o que, tanto que a gente nem cita essa história da variante lá. E aí toma a OMS anunciando aí que tem um negócio aqui preocupante. Enfim, para quem estiver interessado, episódio 86, a gente voltou a falar de Covid.
A Ômicron, que vem, né, do grego aí, eu sempre dou risada quando dou uma olhada, porque significa ozinho, né? O micro, no caso. Tem depois também o ômega, que é o O mega.
O grande.
Que é o grande. Ah. Então a Ômicron é o ozinho.
Tá aí uma curiosidade. Agora, falando de desgraça, né? No dia 26 de novembro de 1476, Vlad, o Empalador, derrota Bassará Leiota com a ajuda de Estevão o Grande e Estevão Batory. E ele vai se tornar o governante da Valáquia pela terceira vez. É a volta dos que não foram.
Você falou que ia falando em desgraça, mas, pô, um acontecimento que vai dar origem a um filme dirigido pelo Coppola com Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins e Keanu Reeves, cara, tipo, filmaço, né? Não tem como isso ser ruim. Todo mundo que morreu pelo Vlad Tepes, é assim, detalhe, pra chegar aqui nesse filme de 92.
Pra chegar nesse filme.
Pra chegar, exatamente, a história tem caminhos tortos.
É isso que eu quero dizer, depende, se você olhar do lado romeno, os caras acham o Vlad fantástico, realmente, mas enfim.
Quer falar, e pro Vlad foi um dia massa, ele não achou ruim.
Foi um dia fantástico.
Exatamente,
também.
Juízo de valor aqui no podcast, né?
Isso aí. E no dia 30 de novembro, Barbados, no Caribe, meio que rompe com a coroa britânica e se torna uma república. Ela que já era independente, mas agora se torna uma república e elege a Rihanna como primeira presidente.
É quase isso, é um cargo mais simbólico, mas tudo bem. Rihanna vamos dizer, o cargo devia ser rainha mesmo.
Rainha honorária, né, gente?
Rainha honorária seria fantástico, né?
Perderam a chance.
Perderam uma chance grandiosa. Agora, falando com essa ideia de ruptura, né, no dia 30 de novembro de 1782, a Revolução Americana chegava ao fim oficialmente, tá? As batalhas já tinham parado há um tempo. Porque foi nessa data que, né, oficialmente, porque foi nessa data que assinaram o Tratado de Paris e os Estados Unidos também se livraram da coroa britânica.
É aquela coisa de continuar fazendo o tratado em Paris, que é para deixar todo mundo confuso e nunca saber qual tratado está se falando.
De que você está falando? De qual que você está saindo agora, né?
Mas isso aqui foi bom que gerou um souvenir, né? Que é a Estátua da Liberdade.
Fato.
É, um presentinho tá para levar para casa.
Vi. maravilha. E com isso a gente fecha a nossa retrospectiva, porque dezembro não existe. Dezembro é um detalhe.
Eu ia dizer, não tem nada grande acontecendo nesse mês de dezembro, até esse dia...
Não fala isso, bicho.
Velho.
Vocês zicaram o carnaval de todo mundo aí, falando que a Nu tinha flopado, aí veio a Omicron, não fala isso.
Olha, eu ia dizer que só pra registro... Não tem nada definitivo, mas é só para registro. Em dezembro, até agora, a gente sabe que tem muita coisa a ser votada ainda no Senado americano. Tem lá o Build Back Better, tem questões de reforma das eleições. E hoje, surpreendentemente, o Congresso americano... Hoje, dia de gravação, surpreendentemente, o Congresso americano passou um projeto de lei, ainda vai para o Senado. Só que com 428 votos a favor no Congresso, é muito provável que o Senado também endosse, que é um embargo de produtos chineses. Né, ou por conta dessa questão de mão de obra escrava ou semi-escrava, principalmente na região da província de Xinjiang. É uma confusão danada, a gente não vai ter tempo de falar disso nesse ano, vai ficar para 2022.
Vai ficar para o ano que vem, como assim como outras coisas que vêm acontecer em dezembro, depois das nossas férias, a gente comenta, como fez no ano passado também. Mas a gente vai aproveitar a presença do Heitor e da Tupá aqui, e vamos fazer um mix com o programa que a gente fez também de especial em 2020, que era uma olhada no futuro e tentar ver quais serão as grandes histórias de 2022. Quer começar como isso aqui, Gustavo?
Ah, eu vou começar pelas damas, né? Então, Tupá, você tem alguma previsão, algum palpite para 2022?
Eu tô aqui, né, acessando os canais, consultando...
Quer dizer, consulta os seus amigos aí do além.
Consultando meus nemoninhos. Então, eu acho que tem previsões que são simples, né, do tipo... a Omicron vai matar uma galera e o mundo ainda não vai conseguir chegar à conclusão de que precisa mandar a vacina urgentemente para a África e não dá essa enquanto a pandemia não acaba, enquanto não acabar para todo mundo, infelizmente.
Verdade.
Deixa eu ver aqui na minha listinha o que mais. Eu tentei ser um pouquinho mais otimista, mas não dá, porque 2021 não foi legal, eu não consigo. Então, podemos dizer aí que o carnaval vai ser oficialmente cancelado, não vai rolar ainda, infelizmente. Gostaria, mas ainda não vai dar certo. Claro que vai ter gente na rua, claro que vai ter gente comemorando, mas assim, grandes festas do governo. E a gente vai ter uma eleição muito, muito, muito conturbada. Agora, o resultado eu não vou colocar aqui pra não dar azar,
Achei que você ia falar pra não dar spoiler.
É pra não dar azar, eu não quero cantar vitória nem nada do tipo, assim, porque eu tô achando que pode dar muito ruim, então eu tô só querendo não dar azar.
Beleza, e Heitor, o Brasil ganha a Copa?
Caraca, ele tem Copa em 2020.
Ainda tem isso, né?
Que Copa?
Tem Copa no Catar ano que vem, cara.
Pô, Tupá, saca esse lado. Os caras chamam dois historiadores pra dar previsão do futuro, velho. Historiador dá previsão do passado e erra, mano.
Nós somos profetas do passado, não do futuro.
E mesmo assim a gente erra.
Ah, com certeza.
Mas não é um negócio que a história se repete?
Não.
Não é um negócio, não. Então, o que, que vai se repetir em 2022, vai?
Com certeza.
Então, assim, aquela coisa, se flopar, não existiu, né? Então, se tudo que eu falar aqui...
Claro.
Der certo, ninguém vai lembrar, mas eu acho, gato a mestragem, viu? Eu acho que Kamala Harris assume a presidência dos Estados Unidos.
Ó.
Isso eu já tô falando desde das primárias lá e tal. Meus alunos de RI vão lembrar disso. Acho que ela assume, não me pergunte como.
Você tá zicando a saúde do Biden?
Não digo como. Acho que ela assume, assim. Aí você quer que eu dê também a parada toda.
Eu gostei,
né?
Se você der mais detalhes, a CIA te pega, né?
Exatamente. Eu acho que o Erdogan vai ter um sério problema na Turquia. Se ele não cai, ele vai se enfraquecer de uma maneira absurda por tudo que a gente já falou aqui, porque é data redonda na Turquia também, é o centenário do fim do Império Otomano.
Ah.
E ele vai querer fazer uma presepada em cima disso, e eu acho que isso vai gerar gasto com a inflação lá em cima, a lira valendo a mesma coisa do que o dólar de Zimbábue, e a galera vai pra rua quebrar tudo. Também não tô muito afim de falar da eleição brasileira, porque, né, como a Tupá falou, pra não zicar. Eu acho que a Copa do Mundo fica na Europa. Eu acho que não vem pra América, não.
Vai assim. É meio... Quem que você acha que leva da Europa?
Não sei. Mas eu acho que nenhuma seleção americana tem condição de levar isso aí, não.
Antes na Europa que na Argentina.
Não. Argentina antes da Europa, que a gente tem que valorizar os sul-americanos.
É, eu também sou desse. Eu torço pro Brasil e pra Argentina.
Gustavo, e pra você, cara, o que você espera ouvir ano que vem?
Bom, JP, eu tenho palpites econômicos, eu não tive tanto tempo de estudar e como os colegas aqui de bancada pra saber quem vai ficar no poder nos Estados Unidos ou não, esse tipo de coisa, mas eu tenho previsões econômicas. A primeira tem a ver mais com esse mercado. Eu acho que se 2021 foi o ano de fusões e aquisições, porque todas as empresas estavam com muito dinheiro guardado, eu acho que agora quem tinha dinheiro já usou. Então, 2022 vai ser mais um ano de ajustes, então pode esperar em muita volatilidade de mercado, esse tipo de coisa. Parece que a previsão que é todo ano todo mundo faz, mas é um pouco diferente. Aqui eu estou esperando realmente algumas coisas do tipo bolsa despenca de novo. Então, é esse tipo de caos financeiro por conta desses reajustes, entende? Não é nada para ficar muito preocupado.
Eu ia falar que achar que a Bolsa do Brasil vai despencar nem tá valendo, viu?
Ah, em previsão todo ano, eu acho que... Então, a gente esqueceu de falar que 2022 vai ser o ano do podcast no Brasil.
Exatamente.
Verdade.
mas eu também queria puxar a bola para criptomoedas. Eu acho que vai ser um ano muito ruim para investidores.
Boa,
em cripto.
Fé.
Então, coitado aí, o Heitor. Tá na hora de... Você quis entrar nesse negócio de Bitcoin, cara? Não...
Vou vender os Ethereum.
Tá na hora de vender os Ethereum. Agora, puxando um pouquinho para a minha área, eu acho que a gente vai ver um fenômeno curioso aqui nos Estados Unidos, já. Que é a expansão do que eles estão chamando de Ghost Kitchens. Eu sei que tem algumas no Brasil e em outros países, mas essa ideia de que você tem um restaurante virtual, só existe realmente a cozinha, se você aparecer no endereço dos caras, e eles só te entregam a comida. Tá? Pode ser por drive-thru ou não, pode ser que você só retire a comida, pode ser que você só faça entrega. Já era um fenômeno muito grande que estava ganhando muita força pelos Estados Unidos. Agora, com um plus a mais aqui nos Estados Unidos, que em Nova York, pelo menos na cidade de Nova York e Los Angeles, na Califórnia, eu sei que está forte esse movimento desses Ghost Kitchens adotarem robôs para fazer comida. Então, é uma chance grande de ter gente comendo hambúrguer e pizza feito por robôs em 2022.
Ok.
E JP, você tem previsões para 2022?
Eu não sei se eu tenho previsões, eu tenho assuntos que eu acho que a gente vai se cansar de ouvir, ou vão ser fortes demais. E eu acho que começa com um dos temas, um dos últimos episódios que a gente fez, que é Taiwan. Eu acho que Taiwan vai estar na conversa a todo momento, ano que vem. E essas ameaças, né, de escalonamento, de rusgas e crises diplomáticas, Taiwan vai estar no centro das coisas. A gente vai ter outras ameaças, como, por exemplo, invasão da Rússia na Ucrânia, coisas do gênero, não é? Nesse campo da ameaça. Acho que a gente vai ter muita instabilidade política na Europa, países, né, tendo dificuldade de sair da crise sem a pandemia ter acabado. E acho que a gente vai viver um turbilhão na Europa aí de crises de identidade até política.
É, tem a eleição na França que vai ser o pega.
Pois é. Acho que 2022... Você falou um negócio interessante aqui que eu ia mencionar. E aí, de repente, eu tô no caminho certo. Você falou aí da questão dos robôs e as cozinhas, né?
Uhum.
Eu acho que 2022 vai ser o primeiro ano que, de fato... Já uns 5 ou 6 a gente diz, vem aí a nova revolução, né? da automação e tal. Eu acho que 2022 a gente vai ter o cheiro do que vai ser isso.
O cheiro,
entendeu? Do que vai realmente acontecer. Com a expansão do 5G, vão começar a pipocar coisas novas aí que a gente espera e outras que a gente não esperava. Então, esse salto tecnológico.
Eu ia dizer que o meu palpite é meio que nesse feeling também. O 5G entrando, muita coisa mudando e robôs aparecendo.
E, por fim, eu vou falar de eleições no Brasil. Porque é fundamental não só se pensar em tirar o atual presidente de lá, mas também tentar colocar alguém que te represente. E aí eu tô falando não só como no cargo de presidente, mas aquele programa de democracia ainda me bate muito pesado. E eu acho que a gente vive uma crise de representatividade na política. E então, para todos os cargos que você for votar, tente identificar se aquele... Não só o que a pessoa está falando, mas se os interesses daquele candidato, o background dele, condiz com o teu, entendeu? E não se deixe vender por ideias antigas, ideias que você vai fazer porque você sempre ouviu. Não, tente olhar para frente, tente olhar para o que o mundo vai te oferecer aqui de agora em diante e o que você, que tipo de gente você precisa colocar lá para se adequar a esse novo mundo que vai vir. E óbvio, tirar o cara que tá lá.
Eu ia falar, é não colocar alguém que é tipo igual.
É, exatamente. Não é alguém que é tipo igual, mas que tá só com uma gravatinha mais bonita.
Beleza.
Galera, foi isso então. Agradecer muito a presença aqui da Tupá e do Heitor. Dê um recado de vocês aí, o que vocês querem fazer em 2022? Como é que a galera, né, vai tá vendo vocês em 2022?
O que eu quero fazer em 2022? Eu quero... Eu quero ver pessoas, eu tenho saudade de ver pessoas ao vivo. Mas, bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu acho muito genial essa retrospectiva. E se as pessoas quiserem me acompanhar por aí, eu tenho Instagram, Twitter, essas coisas. Eu postei muito pouco esse ano, 2021. Olha, 2021 foi um ano muito, muito pesado pra mim. Eu tive muitas perdas. Então, o nível de postagem diminuiu um tanto, mas podem sempre me achar com @tupaguerra. E também eu participo de 3 podcasts. Eu participo do Mundo Freak Confidencial, falando de demoninhos e etc. Do Dragões de Garagem, fazendo divulgação científica, especialmente na área de história. E do Midcast Política, que eu tenho participado pouquíssimo, mas enfim, falando de política.
E Heitor?
Obrigado, gente, pelo convite. Prazer estar com vocês. Gustavo, JP, uma vez mais. Tupá, primeira vez. Espero que a gente crie uma tradição aqui, né? Quem sabe fazer retrospectiva nesse formato. Também achei muito, muito legal a ideia. E tô no Twitter, @doutorHeitor. Um trocadilho infame aí, ocasionado por conta de uma participação no Chutando a Escada, algum tempo atrás. E se alguém quiser me ver, meu, abre qualquer sala de aula aqui em São Paulo, provavelmente eu vou estar dentro dela. Porque ano que vem é 40 horas aula por semana.
A crise tá mal.
É, tipo, tem 350 alunos, o que eu mais vejo é gente. Então, nossa, isso aí. Talvez eu queira ver um pouquinho menos de gente.
Justo, assim, justo.
Quer ver alguns robôs, né?
É, entendeu? Olha, alguma coisa
grava
assim,
as aulas,
pouco menos...
bota o robô pra apresentar aí, ó.
Um pouco menos humano, assim, talvez, né? Menos energia. Mentira, gente. Mentira. É, mas é isso aí, gente. Valeu. Tô no Gepom também, @gepom2020 no Instagram, grupo de estudos e pesquisa sobre Oriente Médio. Tô por aí falando de Armênia, Turquia, Império Otomano. E normalmente, quando eu apareço em algum lugar, é porque deu alguma merda, né? Deu merda, eu tô na TV falando alguma coisa. Minha mãe fica feliz, mas assim, é provavelmente tem alguma coisa explodindo no Cáucaso ou na Turquia, né? Mas fala isso. Tamo aí.
Maravilha. Os links todos vão estar lá no post. E pra falar com a gente, você sabe, né? Pode ser por e-mail, pro contato@podnext.com e também nas mídias sociais. O meu direto é JP_Miguel, mas também tem o...
Gustavo, @Gu_Rebel. E o Podnext você segue tanto no Twitter quanto no Instagram, @OPodnext.
Maravilha, até mais.
Valeu, galera. Um abraço. Feliz ano novo.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.